a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação. Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração.
Estamos no ar com o programa Sintese em Ação, aqui na capital brasileira do Barco de Fogo, a nossa cidade Jardim Estância. São 9 horas e 15 minutos. Estávamos aqui com uns probleminhas técnicos, mas Marcelo já conseguiu resolver e estamos no ar. Então, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, o Sintese, tem o prazer de apresentar a partir deste momento o programa Sintese em Ação. Mais que um programa informativo, um instrumento de luta em favor da classe trabalhadora de Sergipe. Um programa sem fronteiras, onde o povo se reconhece com a produção de Marcos Trolês e a colaboração dos comunicadores populares Leila Moraes.
E eu. E eu, Dilson Águia. Bom dia a todos e todas.
Então estaremos aqui nas próximas 2 horas com muita informação, diversão e cultura. Nós somos o Sintese. Somos muitos, somos fortes.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. E posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não.
Hoje vamos trazer para vocês os assuntos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. No quadro Nossa Opinião, vamos falar sobre o ritmo lento da vacinação em Sergipe. Em nosso Aconteceu na Semana, nós não vamos, é claro, somente ler a matéria. Nós vamos também debater algumas delas. E aí a gente conta com seu auxílio luxuoso aqui, com a sua participação. Em nosso quadro Som da Resistência de hoje, nós vamos trazer para vocês a música Sangue, de Zé Cabaleiro. No Ler para Crer deste mês, estamos sugerindo o livro O Massacre, de Manguinhos. No nosso Cine Resistência, a dica será um documentário que apresenta a luta pela terra após a construção da usina de Itaipu. Vamos ter também o quadro Direito é Seu, o quadro Minuto Sintese, e no nosso Fala Companheiro, Fala Companheira desta semana, nós teremos a presença por telefone, por videoconferência, né, das possibilidades que a internet nos permite. Nós estaremos com o companheiro professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, André Martins, dialogando um pouquinho com a gente sobre o que está acontecendo no cenário educacional brasileiro e o impacto da reforma do ensino médio. Então, venha com a gente, vamos fazer juntos esse programa. Afinal, o Sintese em Ação, ele não é um programa apenas para tratar dos professores, mas para tratar da classe trabalhadora. Contamos com você, conosco sempre. Então, ligue para a gente, 99955-7101. Vou repetir, viu, Marcelo? 99955-7101. Ou também pode ser no 3522-7272, aqui pela Rio FM 101.5.
Nossa opinião. 9:18. O Sintese reivindicou ao governador Belivaldo Chagas a inclusão dos trabalhadores da educação no grupo de prioridades na vacinação contra a Covid-19. Belivaldo, por sua vez, diz que seria impossível, pois está, segundo o cronograma de vacinação proposto pelo governo de Bolsonaro. Está seguindo, né? Por que que Belivaldo não usa da autonomia do Estado para atender a necessidade da população sergipana? Enquanto isso, no dia 24 de março, o governador de São Paulo anunciou que no dia 12 de abril, os professores e trabalhadores da educação pública e privada começarão a ser vacinados no Estado. Na primeira fase, 350 mil profissionais que atuam da creche ao ensino médio nas escolas do Estado receberão a primeira dose da Coronavac. No caso dos profissionais das escolas particulares, será exigido a apresentação de contracheque dos últimos 2 meses antes da aplicação do imunizante. Por seu lado, deitado no berço esplêndido da inação, ou seja, da falta de ação, Belivaldo assiste tranquilamente Sergipe se infectando cada vez mais. O governador, ele patina em um dilema sem sentido. ele criou um dilema. Não faz sentido. Pelo menos para os políticos sensatos que colocam a vida dos cidadãos e cidadãs de seu estado em primeiro lugar. Ou ele segue as instruções de seu mestre Bolsonaro, ou livra o povo do sofrimento do coronavírus providenciado, ou melhor, providenciando a vacina. Por este viés, mesmo sabendo que no dia 23 de fevereiro, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que em dezembro autorizara estados, municípios e o Distrito Federal a importar imunizantes caso a quantidade oferecida pelo governo federal não fosse suficiente. A população brasileira tem ciência disso, que a quantidade oferecida pelo governo federal não é suficiente. Isso é público e notório, está aí. A gente não tem outras notícias a não ser isso. E que tem que ser mesmo, tem que bater bastante nisso, tem que falar, tem que informar a população do que está acontecendo. Não pode ficar por debaixo do tapete. Então, a quantidade de vacinas providenciada pelo governo federal não é suficiente. Mesmo sabendo que o número de vacinas que Sergipe recebe não é suficiente, que o nível de infectados cresce dia a dia e a saúde do estado pode entrar em colapso. Já está entrando. Pode não, já está entrando. Sergipe bate a casa dos 140% de um estado tão pequeno como Sergipe está em primeiro lugar em número de infecções. 140%, isso é muito, muito alto. Mas o que faz Belivaldo Chagas? Nada. Vou perguntar novamente, o que é que o governador Belivaldo Chagas está fazendo, além de dar aquelas entrevistas cheias de muito, muito pavonismo, mas que não resolve nada, porque ele segue a cartilha de Bolsonaro. Vai esperar o que o governo federal está fazendo para resolver o problema da pandemia, o problema do vírus, o problema dessa alta infecção por coronavírus aqui no nosso país. Nós somos o epicentro do mundo. Brasil é o epicentro do mundo, ou seja, o mundo está com medo do Brasil. O mundo todo está com medo do Brasil. Quando você diz que é brasileiro, as portas se fecham, as fronteiras estão fechadas, as portas, todas as portas são fechadas para o povo brasileiro. E Belivaldo Chagas diz que vai seguir o cronograma ou o plano, que não tem plano nenhum, do governo federal. Pois é, seu Belivaldo Chagas, suas ações para prover as vacinas para a Sergipe devem ser tão rápidas quanto o ritmo do contágio. Ou melhor, tem que ser mais rápido ainda. Não pode ficar ali tete a tete. Se você continuar seguindo o ritmo do Bolsonaro, vai ter a sua biografia política, que não é lá essas coisas, mas tão manchada quanto a do presidente. E manchada de sangue. Pense nisso, governador. Sintese, somos muitos, somos fortes. Mais uma vez, bom dia, Leila. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Marcelo. Leila, seus comentários.
Eu vou só fazer um adendo a tudo que você já colocou em nosso editorial, Dilson, em relação à questão do colapso na rede de atendimento. Nós já tivemos aí semanas, duas, três semanas, onde hospitais já fecharam as portas porque não tem mais como atender a população. E isso é a prova do agravamento dessa crise toda que a gente tem aqui em Sergipe e que realmente o governo do estado tem que responder. Vai usar da sua autonomia para poder vacinar a população.
Autonomia que foi otorgada, né? Foi
exatamente,
dada.
Exatamente, porque os entes, nós vivemos numa federação, os entes têm autonomia, né, dentro dessa federação para ações de atendimento à sua população. Então, o governador Belivaldo Chagas precisa parar com esse discurso de que vai seguir a cartilha do governo federal de Bolsonaro e atuar no atendimento emergencial à população sergipana. Porque a gente não pode continuar vendo índices de crescimento de 140, 146, 140. Daqui a pouco a gente tem 200% de crescimento.
Uhum.
E ainda vai continuar dizendo que está esperando o governo federal. A Assembleia, como a gente já noticiou aqui na semana passada, a Assembleia já autorizou que o governo do estado, né, faça a compra de vacinas, entre aí nessa relação dos consórcios, como outros estados já estão fazendo. São Paulo, inclusive, já anunciou quando vai ser a vacinação, inclusive com prioridade para trabalhadores de educação e trabalhadores da segurança, que lidam diretamente, né, em espaços que precisam estar imunizados. Então, assim, o governador Belivaldo, ele precisa também sair dessa relação muito íntima com Bolsonaro e olhar para a população sergipana usando da sua autonomia para poder dizer, não, aqui em Sergipe nós vamos comprar vacina, vamos estabelecer prioridade sim para os grupos que estão diretamente indo a serviços específicos e daí tentar minimizar tantos danos que essa Covid já causou ao longo de um ano. Porque disso, se a gente analisar, essa semana fez um ano, Marcelo, que foi decretado que nós estávamos, exato, em isolamento por conta da Covid que tinha chegado ao estado de Sergipe, né? E aí, dia 18 de março, salvo engano, a gente completou um ano.
Isso.
E aí os índices são aterrorizantes. Ao longo do ano, ao invés das medidas terem sanado e combatido, ao contrário. Foi um ano onde a gente viu... Gente, hoje tem mais de 305 mil pessoas mortas no
307
Brasil.
307 mil,
para ser mais exato,
é,
né? E Sergipe só crescendo. Sergipe só crescendo nisso. Então, precisa sim ter política pública de atendimento e é de forma urgente, emergente e necessário que o governo de Sergipe atue nesse sentido.
É, Leila... E também tem uma questão aí que a gente tem que chamar a atenção para a população em si, né? Estância, vamos falar de estância aqui, é que tem 18, se eu não me engano, 18 leitos de UTI no Gessé Fontes. E os 18 leitos já estão ocupados. Ou seja, 100%. É? Nós temos o Amparo de Maria, se eu não me engano, são 40, mas já tem 20 e poucos, né, ocupados, se eu não estiver enganado. Mas eu não sei muito bem como é a questão lá do Amparo de Maria, essa questão de receber e tudo mais. Bom, mas aí tem um detalhe, Leila. Não basta abrir, criar leitos de UTI. Não basta só isso. Por quê? Porque precisa de mais profissionais. Precisa de profissionais para poder lidar com os leitos de UTI. Não basta só ter o leito. Tem que ter o profissional para cuidar. Então, o que é que está acontecendo? Se tem 10 leitos e tem um profissional para cuidar de 10 leitos, já com muita atribuição... se cria mais 5 leitos, são 15, esses 15 vai ser cuidado pelo mesmo profissional. Ou seja,
vai levar a exaustão e o esgotamento do profissional, né?
E
acaba precarizando o atendimento.
É por isso que eu estou chamando a atenção, exatamente, que temos que ter a ampliação dos leitos de UTI, mas também tem que ter a ampliação dos profissionais. Como não se tem, não se cria um profissional da noite para o dia, então a gente também pede aqui, encarecidamente, que a população colabore. A população tem que colaborar com isso. Sergipe é muito pequeno. Então, voltando aqui para as responsabilidades. Como o governador, ele não se responsabiliza com a compra da vacina para poder imunizar o estado de Sergipe, que é pequeno, porque até nisso ele tem uma vantagem. O estado é pequeno, a quantidade de vacinas para comprar não é tão grande, vamos fazer um comparativo com São Paulo, né? Mas ele com o estado pequeno, a compra da vacina seria mais facilitada. Ele sairia na frente. Agora, tem um outro problema em ser pequeno também. Como ele não compra a vacina, fica esperando as ações do governo federal, que não existem, e quando existem, são muito ínfimas, bem pequenas. Aí, como o Sergipe é pequeno, o problema se agrava mais ainda. Aí a gente tem um problema maior do que o Sergipe. Por quê? Porque a infecção se torna maior, porque nós estamos cercados de pessoas, de tudo. A gente não tem fronteiras fechadas, a gente não tem os limites de cada município fechado, está tudo aberto.
Agora, a passagem é livre.
A passagem é livre. Então o vírus não pede licença, ele entra independente de qualquer coisa. Com tudo fechado, ele entra, imagine, com tudo aberto, né? Então, para concluir, o governador Belivaldo Chagas, com a liberação, né, que foi dada essa autonomia, foi entendido que o Estado tem autonomia, o Estado não está quebrado, o Estado tem dinheiro para isso, tem reserva para isso, como a gente já comentou aqui, quando ocorre uma catástrofe em qualquer lugar, existe verba específica para isso, e essa ação, ou seja, em relação ao Covid-19, não é diferente. Nós temos, e aí é só uma questão política, uma decisão política de entrar em contato com os laboratórios, de poder fazer a compra e imunizar a população de Sergipe e a gente ficar mais, vamos dizer, respirar mais tranquilamente, né? E ver aquela cena que nós vimos hoje pela manhã, na Suíça, onde um monte de gente sem máscara e tudo mais, mas por quê? Não é porque eles estão aglomerando irresponsavelmente. Não, porque lá não tem óbito já desde dezembro do ano passado, até a presente data. Não tem um óbito em relação ao Covid-19 desde dezembro do ano passado, ou seja, uma população praticamente imunizada, né? E é isso. Então, fazemos aqui um clamor, vamos dizer assim. Belivaldo, escute a voz da experiência, escute os trabalhadores, escute a população de Sergipe, não fique ouvindo assessor A ou B que fica dizendo a você que não gaste dinheiro, que não, né? Que é prejuízo. Não escute isso. Faça um investimento. Isso é um investimento.
O capital mais importante nesse momento tem que ser o capital humano.
É o capital humano, como eles tanto falam, né? Nós somos o estado de Sergipe, os trabalhadores e trabalhadoras. Então, cuide da população de Sergipe da melhor forma possível. Providencie a vacina. E não fique de blá, 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 né? Na televisão, impondo ações que você sabe muito bem que não vai resolver. Tem que ter vacinação. Se a vacina não chega pelo governo federal, tem que chegar pela autonomia do Estado. É isso. Comprar vacina para imunizar a população de Sergipe. Está dado o recado, Belivaldo.
Governador Belivaldo, defenda a vida. Queremos retornar às aulas com segurança. Vacina já para todas e todos, com prioridade para as trabalhadoras e trabalhadores da educação. Testagem em massa dos estudantes e condições sanitárias. O Sintese na luta em defesa
horas
da vida.
Sem e vacinação. 34 minutos.
Aconteceu na semana.
Pois é. Em dia de luta em defesa da vida, Sintese faz ato no Palácio de Despachos. Só há segurança no retorno presencial às aulas se houver testagem em massa dos estudantes. Não é só colocar aquela pistolinha para ler temperatura, não. É para testar, né? Testagem em massa dos estudantes, condições sanitárias nas escolas e a vacinação para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Isso a gente está, quando a gente fala de trabalhadores e trabalhadoras da educação, a gente está se referindo aos professores, professoras, vigilantes, às merendeiras, os executores de serviços básicos e por aí vai, né? Então, essas foram as principais reivindicações da vigília promovida pelo Sintese na última quarta-feira, dia 24. O dia de luta em defesa da vida, da vacina, do emprego e do auxílio emergencial de R$600, no mínimo. E por fora, Bolsonaro, fora Bolsonaro, em frente ao Palácio de Despacho aconteceu esse ato. O sindicato cobrou que o governador Belivaldo Chagas exerça a autonomia de ente federativo e compre as vacinas. Essas mesmo que a gente está falando aqui, né? Nós queremos voltar para a sala de aula, mas não podemos voltar sem condições sanitárias, sem vacina e sem testagem dos estudantes. Ou seja, testagem de todos que ali adentrar, né? Não só dos estudantes, mas como eles são maioria, tem que ter. Não basta, como eu disse, não basta só você entrar no lugar e a pessoa medir sua temperatura. Isso não é. É necessário, mas não é suficiente. Porque você pode estar infectado e não ter alteração da sua temperatura. Você pode ser assintomático, quer dizer, você não tem sintomas nenhum. Então, se você não tem sintomas nenhum, sua temperatura está ok, mas você está infectado. Então, é necessário fazer testagem. Não é só quando a pessoa apresenta sintomas. Não é só isso. É independente disso, fazer a testagem de todos e todas. E não, a gente tem notícia, Marcelo, que o Brasil jogou fora, jogou no lixo testes de Covid-19, porque passaram da validade, porque aquilo tem uma validade. Não é só chegar e deixar lá num canto, pronto. Ou seja, num caos em que a gente vive, jogar fora testes, pelo amor de Deus. Preferir uma pistolinha que mede temperatura ao invés de aplicar a testagem? Isso é um caos. Isso é o caos premeditado. Então, Belivaldo, ele precisa ir além de governar por decreto, né? Que a gente já não aguenta mais a quantidade de decreto. Se realmente o governo de Sergipe defende a vida, é preciso entrar em guerra contra Bolsonaro, pois o comando do governo federal quer a morte da classe trabalhadora. Parte dessa conversa, juntamente com a minha aqui, foi da companheira Ivonete Cruz, que é presidenta do Sintese e que fez essa fala lá no ato em frente ao Palácio de Despachos. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do MTST, é isso? Também estiveram no ato, no Palácio de Despachos, para cobrar do governador ações efetivas de proteção à classe trabalhadora. Complementação do auxílio emergencial do governo federal, anistia das contas de água e de luz. Porque se o cara está desempregado, ele não vai ter condições de pagar a conta de água, de luz e muita coisa. Ele não vai ter condições de comer, quanto mais pagar água e luz. Não é isso, Leila?
É, disso, seríssimo. E antes do ato do Palácio de Despacho, nós estávamos lá com os companheiros do MTST, exatamente também em Aracaju, na porta da Prefeitura de Aracaju, né? Cobrando as condições mínimas também para esses trabalhadores que encontram-se em situação de estarem, inclusive, muitos sem casas. Aí você imagine, né? Sem casas, ou onde tem as casas, sem saneamento, sem água, sem esgotamento sanitário. Aí você imagine uma doença como a Covid, que se dissemina tão rapidamente, que as pessoas precisam estar em processo de higienização a todo momento.
A higiene, ele está em primeiríssimo lugar, né? Isso mesmo.
E aí, quando a gente vê e se depara com aquela realidade, gente,
É absurdo.
É uma situação absurda, realmente. Uhum. Porque, assim, os gestores precisam estar atentos a esses locais, né? Onde hoje a gente precisa chegar em casa, chega, tomar banho, tira a roupa, tomar banho, bota a roupa para lavar. Tem que estar higienizando a mão o tempo todo, tem que estar se lavando o tempo todo. Aí você chega nas casas e não tem água, não tem a via de saneamento, uhum, básico da rua, como é que essas pessoas vão estar se protegendo?
Exato.
Essa doença, a Covid, ela veio para mostrar mais ainda, essa situação calamitosa em que uma maioria da população brasileira, porque são milhares de pessoas, milhões de pessoas,
milhões,
em situação desse tipo. Sem moradia.
É um abismo, né, Leila?
Exatamente.
De ações, das diferenças das que diferenças se tratam que as se populações.
E aí,
as populações.
De uma maneira geral.
Né? Porque nós temos um corte aí, né?
Uhum. Então, assim, estávamos lá na porta da prefeitura também cobrando, né, nessa atividade. E aí depois os companheiros do MTST se juntaram a nós na porta do Palácio de Despachos, já aí com essas reivindicações. Então, assim, claro, deixar aqui bem claro para o nosso ouvinte, né? Que tudo isso feito com distanciamento, álcool em gel, máscara, o espaçamento entre nós, né? Respeitando sempre o tempo todo o que a gente defende. Mas a situação está tão grave, está tão séria, que também a gente não pode cruzar os braços e ficar em casa.
Exato.
Olha que situação.
Que dilema.
Paradoxal,
aqui,
né?
Aqui sim é um dilema.
Um dilema, assim. Você sabe da importância de ter que preservar a vida, de ter que estar em casa, de que tem que se isolar. Mas há momentos em que a situação se agrava de tal maneira que também é necessário você ir reivindicar pelos seus direitos, por condições, inclusive para que você possa ficar em casa.
Porque, por exemplo,
o pessoal do MTST, uhum, eles precisam dessas condições para ficar em casa.
Exato.
Porque senão não tem como.
Uhum.
Então, assim, parece uma dicotomia, né? Do bem, do mal, do certo, do errado. Mas não é isso. É da necessidade. Então, assim, esses atos que a gente promove, deixar aqui bem claro para os nossos ouvintes. Os atos que a gente tem promovido, ou pela CUT, ou pelo próprio Sintese, sempre a gente garante. Tanto que a gente nem faz ato de 200 pessoas, 100 pessoas, não. A gente leva representatividade dos movimentos.
Exato.
Né? A gente leva representantes do movimento para estar colocando suas pautas, reivindicando e garantindo, como eu já disse, distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo isso a gente leva.
Agora, Leila, aproveitando aí já a sua fala, que para fazer exatamente a defesa dos seus direitos, como nós estamos com limitações por conta da pandemia, a gente pode fazer uso de um aplicativo, vamos dizer assim, que é a internet. Vamos fazer uso da internet de uma forma mais eficiente, mais eficaz, mais vamos aproveitar melhor esse espaço que é tão tão rico, né, tão rápido na comunicação, a gente pode fazer isso. A gente pode usar o Facebook, a gente pode usar o WhatsApp, a gente pode usar o Instagram, ao invés de ficar, faça, porque a gente não, também não pode perder a nossa ternura. Faça aquele TikTok, não sei o quê, dancinha, faça. Mas aproveite o próprio Instagram, por exemplo, para você mandar uma mensagem, para você cobrar a vacina do governador. Faça isso, ao invés de fazer só uma dancinha. Não estou achando ruim. É como, às vezes, para conversar com os nossos estudantes em sala de aula, eu digo, gente, vocês têm que ter um espaço, um horário para poder estudar, se dedicar ao estudo. Não é só na escola que se estuda. Você estuda em casa também. Então você tem que reservar um tempo. Ao invés de você assistir as 5 ou 6 novelas que a Rede Globo passa todos os dias, assista 2, 3, mas esse espaço que lhe sobra, você utiliza para estudar. Aí é o apelo que eu faço aqui agora. Ao invés de só fazer TikTok de dancinha ou de memes e tal, faça. Mas dentre esses, faça também um apelo ao governador, ao seu prefeito, para poder tomar uma atitude, porque essa autonomia foi dada não só para os governadores, mas também aos prefeitos. Os prefeitos também podem fazer isso, comprar vacina e imunizar os seus municípios. Então, eu estou fazendo um apelo aqui à população que faz uso dos aplicativos de internet. Então, use, faça uso, brinque, mas também chame a responsabilidade a quem é de direito e de dever. É isso, tá ok? Olhe, vou tratar agora, Leila, de um assunto muito, muito, muito sério na rede estadual de educação. Na rede estadual, que vai implicar também nas redes municipais, que vai implicar nas vidas dos estudantes, nas vidas dos pais, de mães, de responsáveis pelos estudantes e na vida dos professores e das professoras. A Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, ela está excluindo estudantes quando não oferta turmas do primeiro ano de ensino médio noturno. E aí, para quem está nos ouvindo, os pais, mães, estudantes, responsáveis pelos estudantes, isso não é, vamos lá, isso não é, vamos dizer aqui, uma forma mais simples, isso não é normal, isso é anormal. Por quê? Porque o estudante, ele tem direito a escolher aonde estudar e o que estudar. Ele não pode ficar privado dessa opção. Ele não pode ter apenas como opção, se ele quer estudar noturno, ele não pode ter apenas a opção de estudar EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ele tem direito a estudar no turno noturno, escolhendo o que ele quer estudar. Ensino médio regular, ou como eles chamam de convencional, ele tem direito. Porque o cara que trabalha, já falamos aqui, nós não vamos parar de falar, porque é isso que está mexendo com a população. Por exemplo, o rapaz ou a moça trabalha pelo dia e à tarde, porque eles ajudam em casa. Tem muitos deles que são até arrimo de família. É jovem, mas já é o trabalho dele que leva o pão para casa, o alimento da sua família. Então só lhe resta o turno noturno para estudar. Aí a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, do governo de Belivaldo Chagas, nega o direito a esse estudante de escolher o ensino médio regular no turno noturno. Diz, não, você só vai estudar EJA. Já viu que absurdo? Olhe, durante o período da matrícula nas escolas da rede estadual, de 1º a 15 de março, quem buscou vaga em turmas de primeiro ano do ensino médio regular, no turno noturno, não encontrou. Isso porque a SEDUC, que é a Secretaria de Educação, através de uma portaria, não abriu matrículas para estas turmas, ignorando mais uma vez as comunidades escolares. Como já tem sido de prática na gestão Josué Passos, na SEDUC, não houve diálogo com as comunidades escolares sobre a situação. Professores, professoras, estudantes foram pegos de surpresa com a portaria fechando as turmas. Vale lembrar que, de acordo com a Lei Complementar Estadual 235, são os conselhos escolares que decidem sobre a vida da escola. Cada escola tem um conselho, e são esses conselhos em cada escola que decide sobre a vida da escola. Autonomia garantida também pela LDB. Com o grande número de denúncias que chegou à USES, que é a União Sergipana dos Estudantes Secundários, sobre a falta de vagas em turmas do primeiro ano do ensino médio regular noturno, a entidade, o Sintese e representantes da sociedade civil protocolaram juntos no Ministério Público Estadual a denúncia do fechamento do ensino médio noturno regular nas escolas estaduais. E diga-se de passagem, estamos cobrando do Ministério Público que seja mais célere, porque a situação já está aí. O turno noturno está aí com a sua matrícula bloqueada para o ensino médio regular, ou seja, para os primeiros anos do ensino médio regular. Já está bloqueada. Está bloqueada. Algumas já estão abertas, outras não. Começou. A partir dessa pressão da sociedade, houve uma abertura. Meio fajuta, mas houve uma abertura por conta dessa pressão. Mas ainda não é de liberação total na rede estadual a matrícula para o primeiro ano. Ainda ele insiste nessa questão dessa portaria, ainda insiste numa mentira de que para isso tudo acontecer é por conta da distorção de idade série. Não é. É mentira. Isso aí é negação de direito daquele ou daquela, como eu já disse, que trabalha pelo dia e quer estudar à noite, quer continuar estudando. O que ele está dizendo é, você vai trabalhar pelo dia, à noite você está eliminado, porque só vai lhe restar EJA, e para o que você quer, EJA não serve, né? E é isso. É muito sério esse problema que nós temos. Nós estamos aqui a 9 horas 53 minutos, é... Tá dando uma diferença aqui de idade, porque tem um cara aí que tá dizendo a hora, toda hora, ele diz a hora, e ele diz a hora diferente de mim. Ele tem que olhar para mim, né? Eu sei que é uma gravação, mas ele tem que estar concatenado aqui com a gente no horário, né? 9 horas 54 agora.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu.
Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu.
Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu.
Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar.
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que me engolir, se entregar porque
ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu.
Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu.
Vocês vão ter que acostumar porque
ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu.
Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu.
Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar.
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que engolir, se entregar porque
ninguém tira o trono do estudar.
Ninguém
é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar.
Ninguém
é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar.
Fala, companheiro!
Lute, vamos, amigo, lute!
Bom dia, mais uma vez aqui aos nossos ouvintes, né? Estamos agora aqui conectados já com o professor André Martins, da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas eu gosto de apresentá-lo muito mais como um companheiro, professor, filiado aqui ao Sintese, pelas inúmeras contribuições que já nos trouxe, pelos anos que nós temos debatido a educação junto com o André. E aí eu quero já agradecer, André, a sua participação aqui com a gente. O companheiro Dilson também está aqui conosco, nos estúdios. O Marcelo, que está na nossa mesa. Então, fique à vontade para chegar aqui com a gente.
Oi, Leila, bom dia, Dilson, um grande companheiro, que está aí nessa batalha também do programa, pessoal da técnica e todos os ouvintes, é um grande bom dia e dizer que é um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Para mim é sempre uma honra receber os convites do Sintese para essas nossas interlocuções. Muito feliz.
Bom dia, André. Cumprimentando só o que Leila já falou, mas é uma satisfação muito grande ter você conosco mais uma vez. Já nos conhecemos há muito tempo, como Leila já disse, das várias contribuições, das vindas que você aqui em Sergipe, para trazer do seu conhecimento para a nossa ampliação do nosso conhecimento também. E é uma satisfação muito grande ter hoje aqui para a gente bater esse papo. Tá ok? Um abraço, meu querido.
Um abraço, meu querido.
Grande Dilson, uma honra.
André, assim, para os nossos ouvintes, para a gente começar. Eu queria que você fizesse um breve cenário, vamos dizer assim, sobre a educação brasileira, desde o golpe de 2016 até os dias de hoje. Que você pontuasse para a gente, né, o que vem acontecendo na educação brasileira de lá para cá.
Sim, Leila, eu acho que o primeiro ponto a ser destacado diz respeito a uma mudança na Constituição que estabeleceu um limite do teto de gastos públicos. A emenda que nós passamos a denominar como a emenda constitucional da morte, porque ela congelou os investimentos sociais, em saúde, educação, assistência, previdência, trabalho, enfim, conjunto de programas sociais, afetando fortemente a educação. Essa foi uma medida muito impactante para a educação por conta dos desafios que tínhamos que cumprir em relação ao Plano Nacional de Educação. Certamente, mesmo as pessoas que não tiveram a oportunidade de ler o Plano Nacional de Educação sabiam e sabem que a educação brasileira ainda tem muitos desafios. Desafios como, por exemplo, melhoria da infraestrutura das nossas escolas. Um outro desafio, ampliar o acesso e a permanência das crianças pequenas, né, lá nas creches e nas pré-escolas. Então, só esses dois elementos já são muito reveladores, né, e que estão no cotidiano de todas as pessoas, né, que todas as pessoas sabem que precisamos de creches, precisamos de pré-escolas e precisamos de escolas bem equipadas. A PEC que foi aprovada no contexto, né, do governo golpista congelou e eliminou essa possibilidade. E, ao fazê-lo, congelou também a possibilidade de implementação de um conjunto de diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação nos anos seguintes. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo grande golpe que tivemos foi uma alteração no ensino médio. Chamado de reforma do ensino médio, mas que, na verdade, se trata de uma contra-reforma. Por que uma contra-reforma? Porque ela destrói o ensino médio ao invés de melhorar o ensino médio. Eu costumo dizer que ninguém faz uma reforma na sua casa para piorar as condições de habitação. O que geralmente as pessoas fazem são reformas para melhorar as condições de habitação, melhorar o conforto, né? E tudo aquilo que então piora nós denominamos de contra-reforma. E o ensino médio foi fortemente atingido e, a partir disso, um conjunto de medidas em nível federal foram implementadas, impactando nos estados, e os desdobramentos nós estamos vendo agora, e depois a gente pode retomar certamente esse elemento. Mas foi um segundo grande problema. O terceiro problema, a partir de 2019, com o governo Jair Bolsonaro, nós detectamos uma profunda desarticulação da educação nacional no seu conjunto. E essa desarticulação da educação nacional passa, inclusive, por um ponto muito preocupante: o esvaziamento da capacidade técnica do próprio Ministério. Então, um exemplo, dois exemplos. O primeiro deles diz respeito à questão de um bilhão de reais que foi destinado ao MEC em novembro do ano de 2019, que era para ser gasto em 2020, e o MEC não conseguiu gastar esse recurso. Não conseguiu planejar a execução orçamentária. E esse recurso foi perdido.
Meu Deus.
E o mais recente, então, quer dizer, com detalhe, Leila, que acho que é muito importante que os nossos ouvintes saibam disso. Em 2019, o MEC tinha sofrido cortes por ordem do ministro Paulo Guedes. Então, vários programas do MEC que afetam diretamente a educação pública sofreram, então, cortes de recursos. Essa verba que chegou em novembro permitiria, então, recuperar com um dinheiro novo aquilo que havia sido cortado. Mas o ministro, à época, não coordenou a ação. E o MEC tem técnicos muito competentes, técnicos que são técnicos funcionários de carreira e que foram retirados dos postos e colocados pessoas que não conhecem minimamente do planejamento. E esse problema se repetiu agora, nesse mês, agora no mês de março, quando o MEC errou a destinação de verbas do FUNDEB. Então, o que é que nós está acontecendo hoje? Alguns municípios não receberam os recursos do Fundeb e outros municípios receberam uma verba muito maior, não cumprindo a legislação. Então, os municípios que não receberam ficarão na penúria, e isso talvez impacte no pagamento dos salários dos professores, impacte negativamente na execução de algumas políticas nesse contexto extremamente desfavorável, que é o contexto da educação na pandemia. E os municípios que receberam a mais terão que devolver. E agora tem uma operação para recuperar esses recursos junto aos municípios. Então, esses elementos, Leila, eu acho que reforçam e deixam muito claro para os nossos ouvintes de como que a educação nacional está sendo destruída. Eu acho que é isso que nós estamos verificando num rápido cenário nacional.
E aí, André, a gente acaba tendo, como você já bem colocou, impactos em um momento onde a educação está sendo feita de uma forma através do ensino remoto, onde se precisaria ainda mais de planejamento e de recursos para poder garantir o acesso, principalmente dos estudantes, que a gente tem uma realidade no Brasil inteiro, e Sergipe não é diferente, da exclusão que houve de muitos estudantes no decorrer do ano de 2020, por conta de não ter acesso real a continuar estudando durante a pandemia. Entraram várias questões aí, desde não ter mesmo um aparelho celular, de não ter pacote de dados, de não ter internet em casa, de ter que sair para trabalhar, para poder ajudar dentro de casa, diante do cenário caótico que se formou. E aí o governo federal fica nessa... Parece uma política proposital. Porque você perder dinheiro diante de um cenário desse é aprofundar ainda mais os abismos das desigualdades que nós temos em relação à educação pública. Infelizmente, é caótico. Mas os elementos que você trouxe para a gente já nos deixam bem claro. Eu espero que os nossos ouvintes tenham compreendido do caos que está estabelecido com essa falta de pessoas que realmente entendam de educação dentro do Ministério da Educação. E aí eu queria que você, se for possível, traz para a gente assim o perfil do atual ministro da Educação.
Leila, é impressionante, porque o atual ministro não conhece de absolutamente nada da educação. Ele não, assim como também o ex-ministro da Saúde não conhecia absolutamente nada da área da saúde. A educação brasileira tem uma complexidade muito grande. Ela está organizada no âmbito de municípios, está organizada no âmbito dos estados. O MEC coordena um sistema próprio envolve universidades e institutos federais e tem a função de estabelecer uma coordenação nacional. Então o MEC não pode intervir num município. O MEC tem que colaborar para que a educação do município seja realizada, para que uma secretaria de educação possa cumprir bem a sua função. Então o MEC atua diretamente no Sistema Federal de Educação, que ele coordena, e atua em regime de colaboração com sistemas municipais e estaduais de educação para que a educação efetivamente se viabilize. E para isso existe um conjunto de ferramentas. São ferramentas legais, são ferramentas do planejamento e ferramentas do financiamento. Então é necessário conhecer os aspectos legais e essas ferramentas, todas essas ferramentas, mas ao mesmo tempo ter uma capacidade de coordenação política. O atual ministro, além de desconhecer o conjunto da educação brasileira, não tem capacidade de coordenação política. Ele não tem experiência efetiva na educação pública, não é? Ele tem alguma inserção na educação privada, que tem toda uma especificidade que não... costumo dizer que é uma pequena parte da educação nacional. E esse senhor, portanto, não vem contribuindo para a articulação da educação nacional, permitindo então o agravamento de todos os problemas que nós estamos aqui presenciando nesse quadro da pandemia. E aí, Leila, eu gostaria também de complementar com um outro dado para confirmar que o problema é do Ministério, mas também da Educação, mas também do conjunto do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro vetou agora, recente, a possibilidade de utilização de recursos públicos, dinheiro que já está lá disponível, de um fundo para a universalização do acesso às comunicações. Seria um fundo que permitiria às escolas e os professores e estudantes terem acesso à internet banda larga. Seria um fundo que permitiria aquelas pessoas com maior dificuldade econômica ter acesso a um equipamento para acessar a internet. E o presidente Jair Bolsonaro disse que não, esse recurso não poderia ser usado para isso. Mas, ao mesmo tempo, nós identificamos que o governo Jair Bolsonaro aumentou os gastos com publicidade do seu governo junto às grandes empresas de comunicação. O que fica evidente, então, que a prioridade do governo não é assegurar o direito social à educação. Uhum. E aí, num país em que as desigualdades sociais são muito fortes, não é? A pandemia simplesmente explicitou isso tudo, e a gente não consegue ver nenhuma ação governamental para reverter. A grande evidência disso é a questão do auxílio emergencial. Um auxílio emergencial que veio no ano passado tardiamente e veio por força de parlamentares progressistas e de esquerda que batalharam para que fosse pago aquele auxílio emergencial. Em dezembro, o auxílio emergencial foi esgotado e agora foi aprovado um novo auxílio emergencial muito rebaixado, né? Restrito a uma parcela da população, né? O que mostra, então, as prioridades do governo. Ah, e, ao mesmo tempo, vale dizer, o aumento com os gastos com as Forças Armadas foi assegurado.
Exato.
Então, e um outro detalhe importante: ao mesmo tempo que o governo não investe em vacinas e não investe no acesso à educação nessas condições especiais que nós estamos, o governo autorizou a importação de armamentos para sem impostos. Então, qualquer pessoa que queira comprar uma arma, e para comprar uma arma precisa ter acima de 6 mil, 7 mil reais para comprar uma arma, ela pode comprar uma arma sem impostos e sem nenhum controle, mas vacina e recursos para viabilizar o acesso à educação não foram assegurados. Então, quando a gente ouve pessoas dizendo que esse governo traça uma política da morte ao invés de uma política da vida, a gente consegue nitidamente entender esse ponto quando a gente verifica tanto a questão da área da saúde quanto a questão da área da educação. É uma tragédia que estamos vivendo, lamentavelmente.
E, André, você falou da reforma do ensino médio. A propaganda é muito bonita, né? Em relação à reforma do ensino médio. Mas aí você fala que, aqui para nós, na nossa análise, é uma desreforma. Então, eu gostaria que você falasse com o nosso público, com os nossos ouvintes. Por que que essa reforma do ensino médio, ela é uma desreforma, na verdade? É isso. O que é que ela traz de prejuízo, vamos dizer assim, para a estudantada, para os professores, para a educação em si?
Sim. Essa contra-reforma, essa desreforma, ela desarticula tudo aquilo que nós temos em relação ao ensino médio. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, de fato, nós temos um problema em relação ao ensino médio, já tínhamos esse problema, sobretudo em função da desigualdade social. O que é que a gente consegue ver através dos números? Nós temos uma evasão significativa, um abandono significativo de estudantes no ensino médio. Os meninos e as meninas chegam ao ensino médio, mas a parcela significativa não completa os 3 anos de ensino médio. E por quê? Porque precisam trabalhar. Eles abandonam a escola para poder trabalhar. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, muitos deles abandonam a escola porque não conseguem ver sentido na escola para suas vidas. E aí a gente cruza esse dado novamente com a questão da desigualdade social. Quando a gente vai para as famílias que têm melhores condições econômicas, ou seja, nós não estamos falando de famílias ricas, nós estamos falando daquelas famílias que não vivem os efeitos da exploração, os efeitos da desigualdade. Os filhos dessas famílias conseguem integralizar o ensino médio. Então, onde que está o nosso gargalo? O gargalo efetivo não está no ensino médio, naquilo que se faz no ensino médio, mas sim nas desigualdades sociais que impedem que os alunos e alunas permaneçam no ensino médio. Esse é o nosso principal problema. Mas aí nós temos que considerar também que nós poderemos melhorar a qualidade do ensino médio, estabelecendo uma conexão entre as aspirações desses jovens e o próprio processo formativo. Bom, o que é que a contrarreforma produziu? Produziu um esvaziamento dessa formação. Primeiro aspecto, não reconhece que a desigualdade social interfere na desigualdade educacional. Então, negar a realidade. E com isso, os governos federal e os governos estaduais tentam tampar o sol com a peneira. E nós sabemos o que significa tampar o sol com a peneira. Nega, então, esse primeiro aspecto. E ao negar esse primeiro aspecto, promovem uma mudança que desestrutura completamente aquilo que o ensino médio deveria fazer. Quando a gente olha para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós conseguimos identificar que os objetivos do ensino médio estão sendo esvaziados, Gilson e ouvintes, nesse processo. Porque, veja, um aluno e uma aluna do ensino médio não vai ter uma profissionalização de qualidade e, muito menos, não vai ter condições de se inserir fortemente na educação superior. E aí eu digo também o outro aspecto, que essa contra-reforma se assemelha, em certos aspectos, à reforma que foi promovida, a contra-reforma que foi promovida lá na ditadura empresarial militar através da Lei 5692 de 1971, que estabeleceu a profissionalização automática do ensino médio. E as escolas privadas reagiram a isso. E as escolas privadas disseram: não, nós não vamos nos curvar a essa mudança na legislação. E é isso que vai acontecer. Então, nós vamos ter o aprofundamento que nós chamamos de dualismo educacional. Traduzindo, nós vamos ter duas escolas fortemente delineadas. Aquilo que nós conseguimos aí diminuir vai ser aprofundado. Uma escola dos ricos, as escolas privadas das elites, que continuarão formando e formando bem. E são esses meninos e essas meninas dessas escolas privadas que vão ocupar as vagas nas universidades. E uma escola pública, precarizada, que não prepara para uma inserção imediata no mercado de trabalho e que não prepara para a educação superior. O que é, além disso, Gilson, tem um outro problema nessa contra-reforma. Ela aumenta... aí tem uma matemática que é curiosa, né? Veja bem, ela aumentou a carga horária do ensino médio. A gente poderia dizer que ótimo, aumentou a carga horária, mas ao mesmo tempo consegue diminuir a formação. Então vejam, e como é que isso pode ser verificado? Hoje, até o ano passado, o ensino médio tinha ali 2.400 horas. E aí o que aconteceu? Tudo que se fazia em 2.400 horas, no novo ensino médio, que esse ensino médio horrível que está sendo implementado, terá que ser feito em 1.800 horas. Como é que você, uma professora de história ou um professor de geografia, vai ensinar aquilo que ensinava em 2.400 e 1.800 horas? Nós teremos perdas significativas de conteúdo. E aí, há uma redução, então, de 2.400 para 1.800, só que a carga horária geral aumentou para 3.000 horas. Então, vejamos, nós tivemos um aumento de carga horária com uma diminuição de conteúdos. E aí se coloca um conjunto de elementos não essenciais a essa formação. E esse é o grande problema. O que provavelmente nós vamos verificar nos próximos anos? Um aumento da evasão escolar no ensino médio. A tragédia se aprofunda, bancada pelo governo federal e sentenciada também, executada por governos estaduais, como o governo Belivaldo Chagas aí de Sergipe.
E aí, André, eu queria que você colocasse assim para os nossos ouvintes. Bem colocado, bem didático. A quem interessa esse esvaziamento na formação desses estudantes, como você colocou aí agora, aumentando-se a carga horária, porém diminuindo-se a parte, vamos dizer, formativa do conteúdo, da disputa, do que está posto nas universidades, na entrada de espaços que são renegados muitas vezes aos estudantes da escola pública. Eu queria que você colocasse assim, didaticamente, a quem interessa isso?
Vamos lá, Leila. O primeiro, quem interessa esse movimento de destruição da escola pública? Interessa, em primeiro lugar, os empresários donos de escolas privadas. Porque, vejam, se a escola pública, que já tem alguns problemas, por falta de recursos, por falta de infraestrutura, mas por falta de respeito aos professores e às professoras, de valorização das carreiras e por aí vai, se nós já temos problemas, esses problemas tendem a ser agravados, porque a escola vai ser esvaziada. Um pai, uma mãe, uma avó, um avô, que vai e vê que essa escola está piorando, o que ela vai fazer? Vai levar, e que pode pagar, vai levar seu filho, vai apertar as finanças da família para levar o seu filho para uma escola privada. Então, nós vamos detectar um aumento de matrículas nas escolas privadas para aquelas famílias e isso poderá acarretar endividamento das famílias. Então, o primeiro interesse é atender às expectativas dos empresários que não serão afetados. Eles vão burlar essa reforma. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, interessa também às elites do país que querem que seus filhos entrem nas universidades públicas. Porque os meninos e meninas que estarão nas universidades, na escola pública, que vai ser destruída por essa contra-reforma do ensino médio, terão mais dificuldades de chegar na educação superior. E então, interessa a eles, porque eles não querem política de cotas. Eles não querem que o filho da trabalhadora, que o filho do trabalhador, que as pessoas pobres cheguem à universidade. Porque eles dizem que lugar de pobre é na pobreza. E lugar de pobre não é na escola, que lugar de pobre não é na universidade. Então, interessa isso. E aí vem o outro grande interesse que pega o conjunto da elite brasileira, que é o seguinte: essa escolarização que vai ser executada, rebaixada, ela forma dentro do que a gente chama de competências. E essas competências significam um controle da forma de sentir, da forma de pensar e da forma de agir. E o que isso significa? Significa um esvaziamento da potencialidade da cidadania. E implica no esvaziamento da possibilidade de intervenções na própria sociedade. Então, em resumo, fortalece os interesses dos donos de escolas privadas. A contra-reforma assegura o interesse dos donos das escolas privadas, assegura o interesse da elite que não quer que os filhos das trabalhadoras e dos trabalhadores que frequentam a escola pública cheguem à universidade e que, se chegarem lá, não fiquem. Então, interessa a eles, porque eles não querem que essas pessoas estejam na universidade. E interessa ao conjunto da elite na medida que vai esvaziar a cidadania, na medida que vai esvaziar a capacidade de leitura crítica da realidade. Ou seja, a teoria das competências que vai ordenar e que está ordenando a contra-reforma massacra e restringe a cidadania, massacra e restringe a possibilidade de luta da população pelos seus direitos. Então, nós vamos formar robozinhos nas escolas. É isso que eles querem. Então, essa reforma não interessa aos trabalhadores e às trabalhadoras. Não interessam aquelas pessoas que lutam com o seu suor no dia a dia para estar na realidade, para viver. Né? Para aquelas pessoas que não nasceram em berço de ouro, Então, essa reforma precisa ser combatida. E isso vai aumentar a responsabilidade das professoras e dos professores. Que professor e professora quer formar robô? Eu não conheço. Mas, ao mesmo tempo, os professores e as professoras estarão sendo pressionados para que formem esses robôzinhos. E aí, né, aumenta a responsabilidade dos professores e das professoras, massacrando ainda mais os professores e as professoras. Por quê? Aumenta a sua responsabilidade e retira a sua possibilidade de trabalho. Então, é uma reforma, é uma contra-reforma que não interessa à população trabalhadora, aí de Sergipe, aqui do meu estado de Minas Gerais, não interessa trabalhadores de lugar nenhum desse país.
André, você traz um ponto importante aí que a gente percebe exatamente, como eu já falei, na questão da propaganda, que é muito bonita, e o país passa por um altíssimo nível de desemprego, e que quando, por exemplo, um jovem da nossa população, mas esse menos desprovido, né, de recursos financeiros, e essa liberdade que você disse que tem famílias que podem escolher, né? E quando esses entes, né, por exemplo, um menino desse, ele arranja um emprego, vamos dizer assim, no comércio, numa fábrica, e a gente vê um certo interesse por esses empresários de impor na educação brasileira uma instrução mais voltada para a questão, vamos dizer assim, de linha de produção das fábricas, por exemplo. E aí a gente vê que a população assim, mas meu filho está trabalhando. E o que é que a gente defende aí? Qual é o problema da reforma ou desreforma do ensino médio em relação a isso? É que a população, ela recebe uma mensagem por parte do governo que está fazendo algo benéfico para essa população, mas que, no fundo, é uma precarização do que seu filho ou filha pode ter de educação, de formação, ou seja, é uma formação limitada. Né? A gente percebe isso. Então, aqui não é, a gente não vai pedir receita de bolo, claro. Mas eu queria, André, que assim, é muito difícil a gente fazer esse debate. Quando a gente tem exatamente todo um aparato mostrando para a população que é uma maravilha a reforma do ensino médio, por exemplo. Então, não é receita de bolo, como eu já disse, mas assim, nos auxilie, né, a dizer à população que isso que está sendo proposto é prejudicial para os seus filhos.
Vamos lá, Dilson.
Tarefa difícil, né?
Importante quando cita a questão do desemprego.
Isso.
Nós estamos com uma das maiores taxas históricas de desemprego no nosso país. E a taxa de ocupação, ou seja, as pessoas que estão empregadas, estão empregadas sobretudo no setor de serviços, que é um setor importante, né, para a economia, mas ao mesmo tempo é um setor que não exige efetivamente uma formação intelectual mais desenvolvida. O Brasil, de 2016 para cá, após o golpe, fez uma guinada muito significativa, que é a seguinte: nós fomos relegados no plano internacional a sermos exportadores de produtos primários e importadores de produtos mais elaborados. Uma coisa que está nos afetando fortemente nesse momento, a questão das vacinas. Nós sabemos, o Brasil tem capacidade de produção de vacina. O Brasil poderia, com outro governo, ter participado dos consórcios internacionais para o desenvolvimento de vacinas. Mas para produzir vacina, você precisa não só dos investimentos, você precisa de pessoas que conheçam da produção de vacina.
Exatamente.
Você precisa de pessoas formadas em universidades, em escolas, em institutos federais, em boas escolas de ensino médio, compondo equipes para esse processo. Então, na medida que a gente vai abandonando toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento científico e tecnológico, há um esvaziamento da capacidade produtiva do país. E aí sobram o quê? Qual é o principal? Os postos de trabalho, ou são trabalhos muito precários, né? Trabalhos que não têm direito, não têm direito a férias, o descanso remunerado, não têm direito previdenciário, não têm direito à licença saúde e assim por diante. Ou então trabalhos com direitos rebaixados. Ou ainda, trabalhos que não exigem grandes aptidões intelectuais, grandes ações intelectuais. Então, como o Brasil, sob o ponto de vista econômico, precisa ficar numa condição inferior no cenário internacional, esse é o desejo do governo Jair Bolsonaro, a escola pública, a universidade pública, o Instituto Federal não precisa receber grandes recursos. E a gente pode formar pessoas com poucas expectativas e com baixa formação. Então, Dilson, para resumir essa questão, é dizer assim que essa contrarreforma do ensino médio deseja retirar a capacidade de sonhar das pessoas, é limitar o sonho. É mostrar para elas que o imediato vai resolver a sua vida. Né? E que ele tem que ganhar alguma habilidade para conquistar um posto de trabalho precário. Então, isso tudo, veja, está articulado a uma questão, a educação articulada, a questão do desenvolvimento científico e tecnológico e articulado a questão da economia e articulado a inserção do Brasil no cenário internacional. Se a gente não olha essa coisa em conjunto, a gente tem dificuldade de compreender o que efetivamente está em curso no nosso país, que é a destruição do direito ao sonho, é a destruição do direito social à educação de qualidade, né? E é quanto a isso que nós estamos lutando e nós precisamos resistir, né? E é uma tarefa das pessoas sérias desse país, não só professores e professoras, né? Dos alunos, das famílias, todas as pessoas sérias, as pessoas dignas desse país precisam levantar a sua voz para dizer: basta. Nós não queremos a destruição da educação, nós não queremos a destruição do país.
Ok. Para mim, mais didático é impossível. Exatamente isso que a gente tem, que a gente já pensava a respeito disso, mas queria ouvir de você para que as pessoas em casa, né, tivessem acesso exatamente a isso. Leila.
Eu quero agradecer, André, a sua participação aqui com a gente. Né, e colocar mais uma vez a valorosa contribuição que você traz aqui para esse debate em Sergipe. E dizer aos nossos ouvintes assim, que esse espaço que a gente tem aqui agora na Rio FM é exatamente para estar debatendo essas questões que são relacionadas à educação, à classe trabalhadora em geral, para poder os nossos ouvintes entenderem que o Sintese em Ação é esse instrumento de luta e de resistência para uma educação de qualidade, né? E trazer a voz mesmo dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui para esse furo de mídia, como a gente costuma dizer. Então, agradecer imensamente aqui a sua participação e pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais.
Mas espera só um instantinho, André. Olha, é o seguinte, o nosso programa é todos os sábados, de 9 a 11, aqui pela Rio FM. Você pode acessar através do aplicativo, né, Rádios Net. E ouvir a gente aqui, de repente você pode colaborar mais, né, nos nossos programas vindouros, tá certo? O espaço está sempre aberto.
Eu me sinto muito honrado por estar aqui com vocês por vários motivos, né? Primeiro que eu tenho um carinho muito grande pelo estado de Sergipe, fiz grandes amigos aí através do Sintese, né? Eu digo que eu nasci no Rio de Janeiro, me tornei mineiro por circunstância, né? E me tornei sergipano por opção. Né?
Eita, nós.
Porque reconheço, né, na garra desse povo, na luta desse povo, né, algo que me inspira. Né? E tenho no Sintese uma referência muito grande de luta. É um sindicato que se mostra comprometido não só para defender salário de professor e de professora, mas para defender um projeto de educação pública, um projeto para o conjunto da sociedade. Né? E acho que esse programa e esse espaço que vocês têm, ele é fantástico. Né? Eu já, sempre quando posso, de vez em quando eu não interajo, mas fico ali ouvindo, ali com o fone de ouvido, ali, fico fazendo as minhas coisas, meu trabalho, né? E estou ali acompanhando de vez em quando o programa de vocês, assisto também a TV Sintese, enfim, está sempre aí conectado. E deixo aqui o meu abraço, me sentindo muito mais uma vez muito honrado de estar com vocês. É muito honrado de poder compartilhar algumas reuniões, né? E dizer que eu espero que esse pandemônio que nós estamos vivendo, né, em meio a uma pandemia,
vai
passe, né, para que a gente possa voltar a viver com dignidade, com mais tranquilidade e possa se encontrar, porque o momento exige agora o isolamento social, todo um controle para que a gente possa sobreviver, né, para seguir sonhando e construindo, né, um estado de Sergipe, uma escola pública em Sergipe, né, e também todo o Brasil, né, que valorize as pessoas, que valorize os direitos sociais, os direitos humanos. Deixo aqui o meu grande abraço e me coloco à disposição para outros convites e dizer que seguirei aqui aos sábados de manhã ouvindo e acompanhando esse belo trabalho que vocês realizam. Um grande abraço para vocês.
Valeu, André. Valeu, um abraço. André, um abraço. E que outros momentos a gente vai ter, com certeza.
Aconteceu na semana.
E aqui da sala agora. Um abraço.
São 10 horas e 42 minutos. E agradecer a André Martins, esse companheiro que sempre colaborou com a gente, tem uma fala leve, né, entendível. Muito bom, muito bom. Tomara que dentro da sua agenda, que a gente sabe muito bem que é cheia, muito cheia, mas sempre como coração de mãe, ele abre um espacinho para a gente, e tomara que sempre ele esteja aqui participando conosco, trazendo essa colaboração do seu conhecimento para aqui, para a nossa população, para a gente avançar, né, numa perspectiva de uma educação pública de qualidade para o povo sergipano, para o Brasil, que as contribuições de André, ela vai além de fronteiras desse país. Agora vamos ao nosso quadro Minuto Sintese.
Agora, Minuto Sintese.
Estamos todos à espera de um milagre. Enquanto Bolsonaro brinca de roleta russa com arma apontada para nossas cabeças, este milagre é a vacina. Vacina que não chega. Não chega porque o presidente responsável por adquiri-las resolveu bancar o negociante esperto e não fechou contrato com os laboratórios no momento adequado. Agora estamos sobrevivendo em um país onde faltam leitos de UTI em quase todo o território e menos de 10% da população população já tomou a primeira dose da vacina. Belivaldo, não incorra no mesmo erro. Lembre-se que os estados têm autonomia para comprar as vacinas e definir as prioridades. Portanto, a responsabilidade de vacinar os sergipanos também é sua, Belivaldo. Faça a sua parte. Sintese. Somos muitos. Somos fortes.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Siga o Sintese no YouTube, Facebook, Instagram, também no Twitter.
Olha, Leila, no dia 25 de março, agora, quinta-feira passada, foi lançada a campanha que denuncia a cultura feminicida. A campanha chama-se, é intitulada como hashtag Nem Pense em Me Matar. Embora o crime de feminicídio esteja no Código Penal desde 2015, o assassinato de mulheres, apenas por serem mulheres, cresce diariamente no Brasil. Ante essa realidade, o Levante Feminista contra o Feminicídio, Frente Suprapartidária, lançou nessa quinta-feira a campanha Nem Pense em Me Matar. Apoiada na ideia, quem mata uma mulher, mata a humanidade. A atividade inicial da campanha Nem Pense em Me Matar foi realizada em evento online nas redes sociais do Levante Feminista contra o Feminicídio. Está aí uma, né, mais uma ação para exatamente acabar, né, com isso. Não é diminuir, não, é acabar com essa prática no nosso país, que é o feminicídio.
E né? Que homens e mulheres se somem nessa campanha.
Sim, não é uma coisa só de mulheres.
Só de mulheres, né? Exatamente. A educação precisa já vir desde criança para homens e mulheres, exatamente para evitar o feminicídio.
Uhum.
Então, agora a gente vai, se você quer a dica de um bom livro para este mês, nós vamos agora ao nosso quadro Ler para Crer.
Aí moçada, aí rapaziada.
E este mês nós estamos trazendo como sugestão o livro O Massacre de Manguinhos. No dia 1º de abril de 1970, pouco mais de um ano depois do ato institucional número 5, o famoso e terrível AI-5, Sebastião de Oliveira e Moacir de Andrade foram dois dos 10 cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, embrião da atual Fundação Oswaldo Cruz, a que hoje nós conhecemos como Fiocruz, que tiveram seus direitos políticos cassados, foram aposentados compulsoriamente e impedidos de trabalhar em qualquer instituição pública do país. O fato marcou o episódio que ficaria conhecido como Massacre de Manguinhos. Um dos cientistas cassados, Hermann Lente, registrou o episódio em um livro publicado em 1978 pela Avenir Editora, com capa criada por Oscar Niemeyer. Esgotada durante anos, a obra era uma referência para os estudos sobre o impacto da ditadura militar nas atividades científicas realizadas no Brasil. Nela, Lente abordava inquéritos, indagações, punições, restrições e pressões aos quais os cientistas foram submetidos, além de suas mobilizações e atos de resistência, insistindo na criação de um ministério exclusivo para a ciência. Reeditada em versão ampliada e disponível em versão digital, a obra O Massacre de Manguinhos faz parte da coleção Memória Viva, projeto desenvolvido pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Então, para baixar o livro, acessem o site www.arca.fiocruz.br. Digita lá o nome do livro, Massacre de Manguinhos, e uma boa leitura para todo mundo. Importante ressaltar, né, Deus, que nós estamos exatamente no mês não de celebrar, nem de comemorar o dia 31 de março, mas o mês de não deixar morrer o que foi o período da ditadura no Brasil. Esse período não pode ser esquecido exatamente para que ele não se repita.
Jamais. E agora uma dica para assistir um bom filme neste final de semana. Se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência.
Escurinho do cinema, chupando drops de anis. Longe de
no Cine Resistência deste sábado, vamos indicar um documentário que apresenta a luta pela terra após a construção da usina de Itaipu. lançado no último dia 19, o documentário Três Alves conta a história de três irmãos indígenas da etnia Ava-Guarani que lideraram a retomada de terras perdidas pela construção de usina hidrelétrica de Itaipu binacional. A história do trio João, Pedro e Teodoro, narrada no filme com uma alegoria da diáspora Guarani, é fundamental para o entendimento do processo de migração dos povos indígenas da Tríplice Fronteira. Três Alves é um documentário atemporal e atual. A cada dia que passa, principalmente neste momento de governo Bolsonaro, o filme reforça o que aconteceu e o que ainda vem acontecendo nos dias atuais, que são os ataques e injustiças com os povos tradicionais. Prova disso é que recentemente o presidente Bolsonaro foi denunciado em Maia, ou melhor, em Haia, por crimes contra os povos indígenas. Por isso, é primordial que o máximo de pessoas assistam essa história não contada aqui na região. É uma parte da nossa história não contada e precisamos colocar luz a essa história, comenta Vander Colombo, diretor do documentário. Para assistir, você já sabe, né? Basta ir lá no YouTube, colocar o nome do filme, Três Alves, e bom divertimento para todo mundo.
E Deus.
Pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais. Siga o Sintese no YouTube, Facebook, Instagram também.
Leila Moraes.
E aí, Dilson, né? Convidando já os nossos ouvintes para hoje à tarde estar assistindo o nosso programa TV Sintese a partir das 2h40 na TV Atalaia.
12h40.
Meio-dia. Meio-dia e 40 na TV Atalaia, né? Canal 8, aí para quem acompanha. Nós vamos ter uma entrevista com a professora da Universidade Federal do Sergipe, do Departamento de Ciências Sociais, professora Tâmara. Vamos ter também o quadro Direito é Seu, mas agora aqui com a gente também, eu quero que Marcelo coloque aí o nosso quadro Direito é Seu com o advogado Hildon Rodrigues.
O direito é seu.
Queridos professores, queridas professoras, vou falar um pouco sobre uma situação que é de muito interesse para vocês, professores, e que já vem sendo discutida há alguns anos. Lembremos, ano passado, nesse mesmo espaço, havíamos falado que o Congresso Nacional estava para votar um projeto de lei, hoje de número 14.057, que disciplinaria os acordos envolvendo a União e terceiros para pagamento de precatórios de grande valor. A lei, como foi aprovada, criou uma exceção à regra geral definida pela Constituição Federal para o pagamento dos precatórios. Vejamos, para o pagamento dos precatórios, existe uma regra geral para que o pagamento seja feito sempre na ordem de chegada. Porém, a Lei 14.057 cria uma situação especial, ou seja, para quem desejar receber o valor do seu precatório, que tem contra a União, poderá receber o valor caso aceite um desconto de 40% sobre esse valor e com esse desconto encerra-se o processo. Então, o que a Lei 14.057 tem a ver com os professores? Vamos aqui explicar. Olha, há um bom tempo, em todo o Brasil, os estados e os municípios, através de seus advogados, começaram a discutir judicialmente o direito de receber uma diferença que não foi paga aos cofres públicos do antigo Fundef. E para lembrar a todos vocês, a lei do Fundef, havia um dispositivo que obrigava que pelo menos 60% dos valores recebidos pelos entes federados deveriam ser para pagar os professores. Ou seja, da diferença que está sendo discutida judicialmente, 60% poderá ser paga a vocês, professores. Bem, então, por que poderá? Vamos aqui explicar. No momento em que foi proposta essas ações por parte dos advogados, dos estados e dos municípios, tanto aqueles estados como aqueles municípios que conseguiram terminar seus processos lá atrás, conseguiram repassar 60% dos valores recebidos aos professores. Claro que após a atuação contundente dos sindicatos e professores desses lugares. No entanto, após uma manifestação do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União, o pagamento do percentual de 60% aos professores foi suspenso. Quer dizer, segundo o Tribunal de Contas da União, todos os valores que os estados e municípios recebessem de precatórios desses processos, os valores deveriam ser repassados aos entes federados e nenhum percentual teria que ser pago aos professores. Contudo, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade que representa os sindicatos dos professores a nível nacional, questionou essa decisão do Tribunal de Contas da União no STF. E a votação desse questionamento está para ser decidida agora no dia 9 do 4. Mas a Lei 14.057 tem alguma coisa diferente que pode nos deixar ainda esperançosos em receber parte dos valores que deveriam ser repassados aos professores? Bom, até a votação da lei sim, pois existe um artigo dessa lei que trata da obrigação do pagamento de 60% dos valores a título do Fundef dessas ações a todos os professores. Porém, o presidente Bolsonaro vetou esse artigo, ou seja, mais uma vez o presidente foi contra os professores. No entanto, esse veto dado por ele foi derrubado na semana passada pelo Congresso Nacional após uma grande atuação da CNTE e de todos os sindicatos envolvidos, que não aceitando o veto do presidente, passaram a cobrar que os deputados derrubassem o veto e mantivessem o artigo da Lei 14.057, que obriga o pagamento de 60% dos valores dos processos aos professores. Bem, agora, após essa informação geral, vamos comentar sobre o que está acontecendo com os processos que envolvem os municípios sergipanos e o Estado de Sergipe, bem como qual o papel do Sintese para garantir que, no momento correto, os valores a serem pagos a título de precatório do Fundef, 60% desses valores sejam repassados para vocês, professores. Saibamos que boa parte dos processos que foram apresentados pelos advogados do município sergipanos e do Estado de Sergipe ainda estão sendo discutidos. Quer dizer, nem todos os processos terminaram e, por isso, ainda não tem nem valor geral e nem precatórios formados. Mas acreditamos que, em breve, teremos mais novidades desse assunto para vocês, professores. Porém, até que haja finalização dos processos e, com isso, a garantia do pagamento a todos os professores, o Sintese estará oficializando todos os municípios e o Estado de Sergipe para dizer aos seus gestores que, caso haja formação dos precatórios, no momento do pagamento, 60% dos valores que eles tenham a receber deverão ser obrigatoriamente repassados aos professores, pois é assim que diz a Lei 14.057. Mas vão ficar bastante alerta, pois caso eles não queiram respeitar o que a lei está dizendo, agiremos em defesa da categoria do magistério. Por fim, vamos lembrar também, ainda que existe uma ação judicial que foi dada entrada no STF antes da Lei 14.057 e que discute a obrigatoriedade do repasse de 60% da diferença a ser recebida das ações do Fundef aos professores. É bem possível que, em virtude da nova lei, o STF concorde com o Congresso Nacional e arquive definitivamente essa ação e dê ganho de causa a todos os professores, tanto dos municípios como dos estados. Ou poderá também decidir de forma diferente. Mas vamos ficar atentos também e manteremos todos vocês informados. Por enquanto, é só isso, professores. E havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados Sintese. Faça o agendamento prévio através do site do sindicato ou pelo telefone da sede ou das suas subsedes. A todos um forte abraço e até o próximo programa.
O direito é seu.
Aconteceu na semana.
O dinheiro venceu, diz Zé Cabaleiro sobre a banalização da violência e da miséria. Apesar de reconhecer as limitações impostas pela pandemia, Zé Cabaleiro ainda acredita no poder transformador da arte. Em entrevista ao Brasil de Fato, Baleiro fala, entre outros temas, sobre a demonização dos artistas por parte do governo federal, a quem ele define como tacanho. Seu lançamento mais recente é Sangue, em parceria com o cantor e compositor Chico Salém. A música, escrita por Arnaldo Antunes, apresenta um retrato bem cru do Brasil atual, que para o músico vive uma crise sanitária, econômica e, sobretudo, moral. Há uma confusão muito grande de valores e essa música denuncia um pouco isso. A banalização da violência, a banalização da pobreza, da miséria, de como a gente já não olha isso com espanto, de como o dinheiro realmente venceu acima de tudo, apontou Zé Cabaleiro. Então vamos ouvir agora a música Sangue, de Zé Cabaleiro.
E a todos a gente já deixa aqui uma boa semana, uma semana de luta, de resistência, de paz. E um abraço, né, a todos que estão aqui nos ouvindo. Vamos continuar lutando e resistindo.
Mas se cai, dividendo a bolsa, lucro fazem uma guerra. Omissão, descaso, tudo por dinheiro. Vida humana tem valor só no puteiro. Mas se sobe o preço, imposto, a taxa, vão bater panela, interpanela, interpanela.